Canoara UFPN Paraná está segunda, 17 de novembro, e a partir de agora você acompanha os principais destaques desse início de semana em todo o Paraná. Nós começamos com a repercussão bastante grande da morte de um pastor de Santa Catarina que ajudava na reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu. Ele morreu em um acidente na BR-277, na região de Palmeira. A informação é do Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes do CBN Paraná. João Nicolau Gonçalves, pastor adventista de 45 anos, morreu em um acidente enquanto viajava durante a missão humanitária de Rio Bonito do Iguaçu, cidade no centro-sul do nosso estado, que foi destruída por um tornado. O pastor João era natural de Joinville, Santa Catarina. Casado e pai de duas filhas, ele havia passado a semana em Rio Bonito do Iguaçu, e na última sexta-feira estava voltando para buscar mais voluntários e materiais para ajudar a cidade. A intenção era retornar no sábado, dia 15, mas no final da manhã de sexta ele foi atingido por um veículo que bateu de frente com outro na BR-277 em Palmeira, aqui na região dos Campos Gerais. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Segundo a Associação Central Paranaense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, João era líder dos departamentos de Ministério Pessoal, Escola Sabatina e Ação Solidária Adventista na sede administrativa da Igreja Adventista na região central do Paraná. As informações confirmam que ele retornava da missão liderando o serviço voluntário em Rio Bonito do Iguaçu, onde se dedicava à reconstrução das casas atingidas pelo tornado. O último ato em vida reflete, segundo a associação, o puro espírito de abnegação e também de serviço ao próximo. O pastor também era líder de voluntários da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Em outubro, ele viajou a Moçambique, na África, para outra missão humanitária. Nas redes sociais, o religioso mostrava e incentivava o trabalho voluntário, Joyce.
Obrigada, Emanuel. Bom, por aqui em Curitiba, neste momento, acontece o anúncio da sequência do atendimento e reconstrução de Rio Bonito do Iguaçu. Acontece uma reunião no Palácio Iguaçu, sede do governo do estado, com o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva. Após iniciar os pagamentos do auxílio emergencial de R$ 1.000, o governo do Paraná anunciou o cronograma para a construção de novas casas na cidade e medidas para auxiliar na manutenção de empregos por lá. Aqui de Curitiba, saiu há pouco 3 caminhões, totalizando 15 toneladas de doações de donativos arrecadados aqui na capital paranaense para ajudar quem perdeu tudo em Rio Bonito do Iguaçu, e essa mobilização continua por aqui. Não serão os últimos caminhões com donativos, e não só de Curitiba, mas de várias partes do estado. Seguem, então, esses donativos para ajudar em Rio Bonito do Iguaçu. Daqui a pouco, inclusive, ao longo da programação da CBN, você vai ter mais detalhes sobre o Enem. Aqueles estudantes de Rio Bonito do Iguaçu que, lógico, não puderam participar desses 2 dias de prova, também terão outra oportunidade. Foi há pouco assunto do repórter CBN. Voltando aqui também aos nossos destaques na região noroeste, violência, segurança sendo um ponto importante nesse início de semana. Um homem com tornozeleira eletrônica foi preso por atropelar um cão de propósito. Onde aconteceu isso, Brenda Karamaski? Brenda, que é da CBN Maringá. Bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para todos que nos acompanham também. Foi em Cianorte. Essa prisão foi na sexta-feira. Mobilizou polícia militar, polícia civil para cumprir 2 mandados, um de prisão e outro de busca e apreensão lá em Cianorte. E imagens mostram esse suspeito que já tem passagens por tráfico de drogas e que estava usando uma tornozeleira eletrônica acelerando o carro na direção de 2 cães de rua. Um deles é arrastado pelo carro e morre. Vamos ouvir o que diz o delegado de Cianorte, o Carlos Esteca, sobre esse caso.
Policiais civis e militares de Cianorte deram cumprimento a 2 mandados judiciais, sendo um de busca e apreensão domiciliar e um de prisão preventiva, expedidos em desfavor de um homem de 29 anos de idade, investigado aí pelo crime de maus tratos a um cão com resultado morte. Crime esse cometido na manhã do dia 9 de novembro, ocasião em que ele, dirigindo um veículo Cruze de cor preta, de forma proposital atropela uma cadela, arrastando ela aí, que ficou presa embaixo do seu veículo, né, por mais de 100 metros, causando aí grande sofrimento, um ato de extrema crueldade. indivíduo aí, ele já havia sido condenado por crimes aqui na comarca, um crime de roubo e um crime de tráfico de drogas. Estava atualmente utilizando tornozeleira eletrônica, cumprindo o regime semiaberto. E foi conduzido, após sua prisão, até a delegacia de Cianorte, onde foi interrogado, negou que tivesse conhecimento, que no momento ali que teria atropelado qualquer tipo de animal, disse que não viu ou ouviu qualquer coisa. Então, em razão disso, nós agora iremos concluir as investigações, encaminhar o inquérito aí com seu indiciamento ao Poder Judiciário para que dê início ao processo criminal. O indivíduo, após seu interrogatório, foi recambiado aí à cadeia pública de Cianorte, onde permanecerá preso à disposição da Justiça.
Essa é a fala do delegado de Cianorte, Carlos Esteca, sobre esse caso, então, desse homem que estava com tornozeleira eletrônica e que voltou a ser preso depois de atropelar esse cão e, como mostram as imagens, então, propositalmente, Joyce.
Obrigada, Brenda, por essas informações. Infelizmente, a gente tem que registrar casos como este, né? Bom, em Cascavel, o Marcelo Moraes traz mais detalhes de um menino de 9 anos que morreu depois de se afogar em um açude. Isso aconteceu na área rural aí de Cascavel. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Uma criança de 9 anos morreu na tarde de ontem após se afogar em um açude localizado na linha Gaipa, no distrito de São João do Oeste, interior de Cascavel. De acordo com as informações, a vítima estava a caminho do sítio de um vizinho quando ocorreu o acidente. Equipes do SIAT e do SAMU foram acionadas para atender a ocorrência. A criança, que possuía transtorno do espectro autista, foi localizada já sem sinais vitais. O resgate envolveu esforços das equipes de emergência para tentar reanimar a vítima, mas sem sucesso. Durante o atendimento, a mãe e a tia da criança passaram mal devido a toda a situação e precisaram de atendimento médico. A tia teve que ser encaminhada à UPA para os cuidados necessários. A polícia científica esteve no local para a remoção do corpo da criança e posterior encaminhamento para os exames necessários, e o caso segue sob registro das autoridades locais que investigam as circunstâncias do acidente. Joyce?
Obrigada, Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, e a gente fecha o nosso giro hoje com as informações da Cláudia Lima, da CBN Londrina. Por lá, a Secretaria de Saúde criou novas regras para a emissão de atestados médicos. O município percebeu a alta procura por atestados e as medidas já estão em vigor por aí. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Joyce. Joyce, sim, a partir de hoje, então após constatar essa alta procura por atestados médicos em toda segunda e terça, uma coincidência, né? A saúde de Londrina criou novas regras para a emissão de declarações e atestados médicos nos serviços públicos municipais. De acordo com a secretária, as novas regras buscam garantir a emissão responsável de atestados médicos e das declarações também. As novas medidas entram em vigor a partir de hoje e um dos principais pontos das novas regras é a emissão de atestados, que deve ser feita exclusivamente pelo médico e sempre ao final da consulta. E a decisão quanto ao tempo de afastamento do paciente, que pode ser de horas, dias ou mesmo período, deve ser tomada mediante avaliação clínica. Quanto às declarações de acompanhamento, a emissão é restrita nos casos com indicação clínica, especialmente para acompanhantes de pacientes menores de idade, idosos, pessoa com deficiência, portadores de necessidades especiais e também situações que demandem cuidado ou vigilância contínua. As declarações de acompanhamento emitidas em consultas eletivas podem ser fornecidas por médicos e demais profissionais da saúde. A orientação está sendo feita e agora a intenção da secretaria é que esse número de atestados não diminua, mas que seja mais consciente. Joyce.
Muito obrigada. Aqui por Curitiba isso também aconteceu. Perceberam que segunda e sexta-feira era o dia em que mais se buscava atestado nas UPAs. E aí veio uma medida similar também por aqui em Curitiba, movimentação nesse sentido em todo o estado. Este foi o CBN Paraná, começando a semana em mais uma conexão pelas CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa.